Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Começa a Operação Stop, como é habitual, junta-se a nós o editor da secção alta do Observador, o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo mais uma vez.
Olá Ana e olá João.
Olá Alfredo, viva.
Viva.
Alfredo, hoje vamos falar de novo de caixas de velocidade.
Exatamente, mas só que se na semana passada nos concentrarmos nas caixas automáticas, desta vez o tema são as caixas manuais, que são de longe as mais populares e são também as mais utilizadas pela maioria dos condutores inexperientes, aqueles que estão a aprender ainda, pelo que algumas dicas vão ajudá-los a não estragar material e a evitar ter de abrir os cordões à bolsa nas idas à oficina.
Ora bem, e Alfredo, antes de mais, vamos aqui esclarecer esta dúvida, que penso que há muita gente que tem em Portugal. As caixas ditas normais são mais ou menos robustas do que as caixas automáticas?
Sabe, João, as caixas manuais parecem mais robustas, pelo menos têm menos peças móveis, são mais baratas, por isso mesmo, e têm menos eletrónica, mas na realidade o condutor tem muito mais capacidade de interagir, de decidir o que é que ela vai fazer, o que permite que um condutor menos experiente possa estragar mais facilmente uma caixa manual, por má utilização, do que uma automática, especialmente ao nível da embreagem.
E, portanto, neste momento temos os nossos ouvintes que conduzem com caixa manual muito atentos. Que dicas é que podemos deixar, Alfredo?
Olha, para começar, podem tentar evitar dois erros que são muito comuns. Um consiste em descansar sistematicamente o pé esquerdo sobre a embreagem. É certo que há carros que não têm assim muito espaço para enfiar o pé esquerdo quando não está a ser utilizado. Imagina uma ida para o Porto, que vais da autoestrada a 120 constantemente, o pé direito vai no acelerador e o pé esquerdo fica ali um bocado pendurado, sem saber o que é que há de fazer. Só que essa pressão sobre o pedal de embreagem acaba por pressionar a mola da embreagem, o que danifica e desgasta mais aceleradamente o disco. O outro erro, que é muito similar, mas não com o pé, mas sim com a mão, é descansar a mão sobre a alavanca da caixa.
Ah, isto é muito comum.
Isto poderá ser mais grave nos carros com a caixa com tração atrás, tem a caixa diretamente debaixo da alavanca, mas a verdade é que, mesmo que seja menos grave nas caixas comandadas por tirantes ou por cabos, nunca é bom e a prazo vai sempre custar dinheiro.
Alfredo, vamos agora aqui também a um debate que divide Portugal inteiro, que tem que ver com essa questão do ponto morto e dos consumos. Ora, os condutores preocupados com os consumos devem recorrer ao ponto morto nas descidas e desligar o carro ou nem por isso?
Estou ansiosa por esta.
Vamos a isso, porque eu acho que é um debate que divide o país.
João, pôr em ponto morto, vamos por partes. Porque uma das questões que me estás a colocar é uma questão de pormenor, a outra é, pode inclusive ser bastante perigosa. A questão de pormenor é o pôr em ponto morto nas descidas para tentar poupar combustível e logo conseguir ali alguma economia, não funciona para aí há 20 anos. Existe muita gente que tem essa ideia, mas quando os carros começaram a estar equipados de série com o sistema que se domina cut-off, ou seja, é um sistema que corta o fornecimento de gasolina em desaceleração, os carros gastam literalmente zero durante uma descida. Ou seja, se imaginares a descida da Serra da Estrela, lá de cima da torre até cá abaixo à Covilhã, não sei bem se pode fazer tudo em ponto morto, mas pronto, seria um esforço brutal para os travões, mas se fosse possível fazer isso, o carro gastaria praticamente zero lá de cima até cá abaixo. Se vieres em ponto morto, o motor Orlanti gasta muito pouco, mas gasta 1 litro, 2 litros à hora, depende do carro. E vais sempre ter de contar com esse consumo. A segunda solução, que é desligar o carro, desligar o motor, é perigosa, porque sem o motor a funcionar desaparece o vácuo que o motor gera, estamos a falar de motores de combustão, e o que significa que a assistência aos travões desaparece, o pedal fica extremamente duro e o sistema de travagem fica muito menos eficiente, ou seja, vais ter muita dificuldade em travar. E depois, o pior nem sequer é isso, o pior é que não é muito complicado que quando desligas o motor, a chave fique naquela posição em que permite trancar a direção. E isso é horrível, porque quando chegares à primeira curva e precisares desviar, a direção fica trancada.
Certo, portanto isto é perigoso, é importante dizê-lo.
É precisamente a evitar.
Eu tenho aqui ideia também, Alfredo, que a embraiagem é a parte mais frágil da caixa manual. Como é que se pode proteger a embraiagem neste caso?
A embreagem é um material de desgaste, é como as pastilhas de travão. Existe para ser consumida no seu processo, no trabalho que desenvolve. O problema é que se abusarmos dela, ela vai se desgastar muito mais depressa. Não é uma peça necessariamente cara, ou seja, pode custar de 100 a 200 euros, consoante o tipo de motor. Mas a verdade é que como está entre o motor e a caixa de velocidades, tem que se tirar a caixa fora e fica extremamente caro substituí-la. De maneira que é bom que os condutores, sobretudo os que eles estão a aprender, não abusem dos pontos de embreagem nas subidas, ou se tiverem que fazer alguns para uma manobra, quando se está a rebocar qualquer coisa, tentem não fazer muitos pontos de embreagem consecutivamente, para a embreagem poder arrefecer. E, sobretudo, quando estão, por exemplo, parados num semáforo à espera que passe a verde, não o façam com uma mudança engatada e com o pedal de embreagem pressionado, porque isso também acaba por desgastar mais depressa o ferrodo da embreagem, digamos assim.
Mas quando é que sabemos que a embreagem está nesse estado, está demasiado desgastada?
Olha, é uma questão de ouvido. A maior parte dos automóveis hoje em dia usam embreagens de ajuste automático, ou seja, quando ela começa a patinar, é o termo que se aplica, não há nada a fazer, não há ajuste possível que se possa fazer na oficina. E há dois sinais que são evidentes. Um é que, por muito que se pressione a fundo o pedal de embreagem, quando mudamos de caixa, portanto, primeira para segunda, segunda para terceira ou vice-versa, elas começam a arranhar. Sobretudo nas mudanças mais baixas. E isso é mau sinal. Às vezes é por causa do tapete estar ali a impedir o pedal de ir até ao fundo, mas quando isso não acontece, é mau sinal. O segundo elemento importante é quando, por exemplo, circulas a muito baixa velocidade, 40, 50 a hora, numa mudança alta, portanto, uma quarta, uma quinta ou até uma sexta, se acelerares a fundo, se a embreagem estiver já muito no fim, muito próximo do fim, ela vai patinar, o motor vai subir de regime sem que o carro suba na proporção de velocidade. E isso significa que estás em vias de gastar uma substituição da embreagem.
Portanto, é como dizes, tudo isto é uma questão de ouvido, não é? Porque faz de facto um barulho um bocado estranho.
Neste caso, convém ter a sensibilidade que vocês, que são pessoas da rádio, têm em termos de ouvido. Para poupar algo.
Então podemos ter os ouvidos estragados já com os auscultadores, não é? Ao longo dos anos.
Vamos confiar.
Dava aqui outra edição, mas era confiar. Com outro especialista. Alfredo Lavrador, estás a preparar também a newsletter, correto?
Exatamente.
Portanto, para quem não subscreve, basta ir até ao site do Observador, subscrevê-la. O Alfredo é o editor da secção auto do Observador e junta-se a nós sempre na Operação Stop. Temos encontro marcado na próxima semana. Alfredo, obrigada.
Está combinado. Até para a semana.
Obrigada.
Um abraço, Alfredo.
Tchau, Ana. Tchau.